Olá, seja bem-vindo ao podcast Pode Despertar. E esse podcast aqui é para ser disruptível, totalmente diferente do que você já viu. Por sinal, João Vitor, que é o nosso convidado, vou já falar com ele. O ideal é que você tirasse o seu sapato, porque aqui é para você se sentir à vontade. Então, olha só, já estou descalça.
Eu tiro na hora. Estou me sentindo à vontade demais.
Que coisa boa. Gente, olha só, eu não tô com nada mais, nada menos do que João Vitor Caminha, pai do Theo, da Chloe, escritor, conferencista, pastor, meu Deus do céu. Mas eu gosto mesmo de apresentar esse rapaz como o João Vitor, meu filho. Já vou entregar aqui o jogo para todo mundo.
Com certeza. E eu estou aqui batendo esse papo com a Shirley, minha mãe.
E olha,
papo de família, então vai ser, né? Conversa boa. Eu tô aqui um pouco tenso, porque eu não sei como é que vai rolar, não sei o quanto é que ela vai me entregar, porque tem essa armadilha conversar com mãe, né? Porque mãe conhece a gente mais do que qualquer outra pessoa. A parte boa, a parte não tão boa. Então eu tô torcendo aqui que ela sublime só as virtudes.
Olha só, e não vai ser isso. Porque hoje aqui eu quero trazer uma parte do João Vitor que as pessoas não conhecem.
Sim.
As pessoas conhecem o João Vitor pastor, o João Vitor pai, esposo, e que fala Shirley. E isso soa tão estranho para mim. Quando você fala Shirley, venha cá, eu, ai meu Deus, quem é essa? Até parece que é outra pessoa. Então hoje aqui eu quero que você fique à vontade, meu filho.
Tá bom.
Me chame de mãe, sabe? Eu tenho muito orgulho de você. E para começar,
vamos.
Muitas pessoas ficam me perguntando assim, como foi o João Vitor se tornar esse homem, esse pastor que as pessoas conhecem? E sempre que me perguntam isso, eu volto lá atrás, na sua infância, para falar do João Vitor, de um aninho, de quando ia no transporte escolar. E não lembro do nome da professora do transporte escolar, se lembra
também
agora?
Também nem eu lembro.
Enfim, e que ela chegava e dizia assim, olha, João Vitor, ele vai pregando a palavra.
Socorro, lembrei agora.
Socorro!
Você foi falando, veio a imagem aqui dela.
Pronto.
Socorro, se você está ouvindo aí, ó.
É. E aí a Socorro pegava e falava que você ia na Kombi lá, falando para as outras crianças de Jesus.
Sim.
Tem uma história também que eu costumo contar, que é você na escola, fui chamada na escola para saber o que estava acontecendo com o João Vitor. Ele tinha 7 anos de idade. E me chamaram lá para dizer que ele estava levando a Bíblia, porque lá em casa eu dava a Bíblia para os meninos, né? A azulzinha toda ilustrada, e para as meninas. Que, por sinal, quem lia para as meninas era ele. E aquele dia foi um dia assim, muito marcante. E eu comecei a ver que você tinha um chamado, de verdade. Mas o que eu quero que você traga aqui para quem está nos ouvindo, João Vitor, como foi que isso despertou em você? Você lembra a primeira vez que você sentiu esse desejo, essa vontade de falar de Jesus? Como foi isso?
Primeira vez que eu tive assim uma convicção de que Deus tinha me chamado para isso foi com 13 anos. Né? 13 anos de idade eu tive a minha experiência pessoal assim, de conversão, porque eu ganhei Bíblia desde pequeno, fui levado à igreja, mas a gente sabe, existe uma diferença entre você ser alguém que frequenta a igreja e alguém que tem uma experiência pessoal com Deus. São duas dimensões distintas.
Uhum.
Você pode frequentar a igreja toda semana, isso faz de você uma pessoa religiosa. O ser religioso não é algo negativo. O ser religioso é um hábito, é algo que faz parte de uma prática que você estabeleceu na sua vida, um valor. A religião é um valor para você, a prática religiosa. Mas a experiência com Deus, ela é do campo da intimidade. Ela é da ordem do coração. É diferente. É diferente porque envolve um encontro. Envolve você ser tocado. e você tocar a Deus. Então é isso que é a experiência pessoal com Deus. E a minha foi aos 13 anos, ou seja, eu já tinha uma prática religiosa, mas foi aos 13 que eu tive a minha experiência pessoal com Deus. E eu me lembro muito bem que com 13 anos eu fui despertado literalmente assim por Deus para uma sede por Ele, uma sede pela palavra, uma sede pela presença de Deus, uma sede por conhecer a Deus, por andar com Deus, por ter experiências com Deus. E aos 13 anos, quando eu comecei então a ter essa sede despertada dentro de mim, eu abri uma Bíblia que fazia tempo que eu tinha, mas que estava sempre meio empoeirado, uma bíbliazinha preta, pequena, que eu sempre brinco dizendo que eu roubei da igreja, porque era a Bíblia que, assim, meio que na escola bíblica, quando alguém não tinha Bíblia para fazer a tarefinha, aí ela ia nos achados e perdidos da igreja, a professora, e tirava umas bíbliazinhas e emprestava. Naquele dia eu achei tão bonitinha aquela Bíblia preta, levei para casa, nem falei nada, ou seja, eu surrupiei lá a Bíblia.
Meu Deus.
E foi com a Bíblia roubada que eu comecei a ler a Bíblia, ou seja, enfim, deu certo. O pecado foi perdoado, o roubo. E ficou essa Bíblia, e eu comecei a ler, e eu me lembro perfeitamente, comecei a ler aquela Bíblia, fiz um plano de leitura bíblica em que eu comia literalmente a Bíblia ali. E aí foi esse meu tempo de encontro com Deus e de chamado, porque eu comecei a ter o desejo de falar de Jesus. E assim, quando criança eu já tinha algumas experiências, porque é claro, né, eu sempre penso que muito antes dos 13 Deus já tinha algo na minha vida. Sim. Deus já tinha algo. Deus, desde o ventre, eu tenho certeza, Ele tinha separado a minha vida para algo. Mas ali com os 13 foi de maneira mais consciente que eu comecei a viver esse chamado. E aí pegava topique, né? Topique, quem conhece no Ceará, era uma mini ônibus, minivan.
É, minivan.
E distribuía panfleto ali, né? A nossa casa da igreja, ela ficava assim uns 10, 11 quarteirões. Então, quando eu ia andando para a igreja, naquele tempo assim, tinha toda uma segurança, não existia o temor que hoje existe, né? De andar aqui e ali, mas a gente ia com toda tranquilidade caminhando à igreja próximo, e eu no caminho distribuía um panfleto, orava por alguém, orava por uma pessoa ali. Eu tinha uma sede tremenda. Eu queria que Deus me gastasse, Deus me usasse. Ali eu tive uma convicção. Deus me chamou para algo. E Ele me chamou para isso daqui, para falar dele, a palavra dele. E aí foram as minhas primeiras experiências de pregação também. Me lembro que trabalhava uma pessoa na nossa casa, né? Que ela me chamou, ela morava perto de onde a gente morava, numa comunidade onde tinha uma pequena igreja, uma Assembleia de Deus, daquelas bem pequenininha, e ela me chamou.
É aquela que cantava de manhã cedo, ficava cantando?
Não, que cantava tinha um monte, eu não sei se ela cantava, nem me lembro mais se ela cantava não, mas eu sei que ela pegou, me chamou, e eu fui, né, era... dois cultos, um culto dia, nem me lembro bem se era para jovens, para que era. Mas aí ela me chamou, e aí foi minha primeira experiência de pregação de igreja, que eu peguei, preguei dentro de uma igreja, né? E pronto, de lá para cá, isso foi evoluindo.
Eu lembro que você foi até de paletó.
É, né? Eu foi fui, essa? Eu não sei se eu cheguei aí de paletó, mas com certeza uma blusazinha social eu fui.
Não, mas teve uma outra que a gente foi e que você... Era um culto para crianças.
Fui para essa também.
E aí você foi todo de paletó. Essa eu lembro.
Então pronto. Uma memória de mãe melhor que memória de filho.
Pronto. Você falando aí, João Vitor, sobre... Eu quero trazer aqui parte da sua história que as pessoas não conhecem,
sim,
né? Então você disse... Deus tinha me separado desde o ventre.
Sim.
E uma parte que talvez as pessoas não conheçam é que quando eu estava grávida do João Vitor, eu lembro, você falou aí, eu lembrei na mesma hora que eu estava prestando vestibular na faculdade e eu tive uma ameaça de aborto, comecei a perder ali um pouco de sangue, e aí eu fiz a prova do vestibular no hospital da faculdade. Então, assim, Deus cuidou de você realmente desde o ventre, né?
Amém.
Como diz a palavra.
Amém.
E é interessante porque, assim, A gente falando aqui sobre. Aí vem várias coisas que vem lembrando, né? A história da Bíblia, que você lia as historinhas da Bíblia para as meninas lá em casa, né? Para as irmãs. E vem as férias, que olha, se vocês não sabem, já vou começar a entregar. Se vocês não sabem, o João Vitor, a gente, como eram cinco lá em casa, e nas férias, para a gente poder. O custo ficar um pouco mais acessível, a gente decidiu dar um valor para cada um deles, para que eles pudessem gastar ali nas férias deles, né? Então, não tinha mais aquela história, ah, eu quero um sanduíche, eu quero isso, eu quero cinema. Não, eles já tinham o dinheiro deles e cada um já saberia ali administrar. O melhor gestor dos cinco, que é o mais novo, que é o João Vitor, era ele. Então ele administrava muito bem o dinheiro. As meninas gastavam dinheiro com outras coisas e depois ia pedir dinheiro para ele. Lembra dessa época?
Com certeza. Virava
E
credor,
é.
prestava juros. A gente não é besta.
E o João Vitor sempre teve essa veia, assim. Eu lembro de uma outra situação também, João Vitor. Que você, como você sempre foi muito estudioso, você fazia uns questionários e aí você vendia na escola para os seus amigos. Acho que na época era R$ 1, era tipo assim. Então era uma forma de você estudar mais, mas também você sempre organizado, sempre gerindo. Como foi quando a igreja convidou você para ir para a Austrália e você chegou para me contar? Como foi que você recebeu? Que eu lembro da situação que você, quando você falou, eu disse, meu filho, que coisa maravilhosa! Aí você disse, mãe, a senhora não quer que eu fique aqui, a senhora quer que eu vá embora. Eu disse assim, não, meu filho, é uma oportunidade. Você vai para um outro país, você vai aprender uma outra língua. E eu sempre olhando assim pelo melhor para você. Como foi receber isso?
Foi muito bom, assim. Primeiro, é algo pelo qual eu sou muito grato, né? Então, foi uma oportunidade que me foi dada. Eu estava no primeiro ano de faculdade, 18 anos, e recebi uma ligação, estava fazendo prova. Era prova de cálculo diferencial integral. Parei, vi a ligação, e aí eu fui lá fora atender a ligação, e era o pastor conversando comigo, me fazendo essa proposta, de passar um ano na Austrália. O que é que você acha, João Vitor? Eu fiquei assim, eu não sei nem o que é que diz, o que é que fala, né? Eu disse, uma excelente ideia. E o resto é história, né? Então, fui no ano seguinte, isso aí foi no final do meu primeiro ano de faculdade, então meses depois já estava eu embarcando lá para a Austrália, passei 2 anos. E a proposta foi a uma igreja, né, com quem temos grande associação e, na época, uma relação ainda muito mais próxima com eles, ali na Austrália. E eles têm um seminário, eles têm uma escola de preparação de líderes, pastores e etc. E aí foi para essa escola que eu fui, para essa escola ministerial, que eu fui. A princípio era para passar um ano, passei 2. E foi uma experiência muito poderosa, muito grande. Sair do seu lugar, do seu habitat, do seu conforto, do seu ninho. A gente precisa sair do ninho se a gente quer crescer. Uma palavra que eu gosto muito quando Deus, através de Moisés, fala para Israel, comparando Israel com um filhote de águia, que a águia mãe precisou chacoalhar o ninho para que ele saísse do ninho. E a Bíblia diz assim, que assim eu, o Senhor, faço com você, ó Israel. Porque Deus tem esse hábito de nos tirar dos nossos ninhos. Ele nos chacoalha, ele nos agita, ele nos tira do nosso lugar de conforto. E é interessante porque o filhote de águia, ele só aprende a voar sendo empurrado para fora do ninho. Ele nem sabe que tem asas para voar até que ele seja empurrado para fora do ninho. Ele nem sabe. Ele não sabe que ele é águia, entende? Ele não sabe que ele carrega uma natureza de águia. Ele não sabe que ele carrega um potencial para vencer além da gravidade. Ele não sabe que ele pode, com ele, com a força dele, recursos que estão nele bater asas e voar. Ele não sabe, ele não tem nem ciência disso. Não acredita que pode, mas a águia mãe vai empurrando, empurrando, empurrando. E é exatamente isso que acontece. É um empurrão da águia mãe. E quando o filhote está caindo, quando ele está prestes assim a, sabe, a não conseguir, a não dar conta, aí a mãe, ela vai sobrevoando, ela vai planando sobre o filhote, porque ela não desampara o filhote no processo, ela vai acompanhando, porque caso ele não consiga bater asas e voar, ela vai então e pega ele e salva ele. Ou seja, não é um abandono, não é um abandono. Ela desafia o filhote sem deixar o filhote. E é isso que Deus faz conosco, não é? Exatamente assim, metáfora perfeita do que Deus faz na nossa vida. E assim foi comigo, né? Todas as vezes que Deus quis mostrar o que existia dentro de mim que eu nem sabia, lá foi ele me empurrando para fora do ninho, lá foi ele me colocando no limite, no meu limite, no meu ponto de limite do que eu achava que era possível e do que eu era capaz. E ali ele foi me colocando nesses lugares de desafio, sem nunca me abandonar, sempre estando presente, sempre deixando a sua mão poderosa sobre a minha vida. É o que Deus faz conosco. Esse é o processo de Deus.
Muito bom. Mas eu quero que você me conte histórias engraçadas, que agora é engraçada, mas na época não foi, lá da Austrália.
Ai.
A história do paninho, da pia, a história do pneu, a história do carro.
É, tem muitas, muitas histórias. Ah, deixa eu lembrar aqui, uma história foi do pneu, na verdade, é porque eu trabalhei num lava-jato lá.
Uhum.
E esse lava-jato só tinha eu de brasileiro e o resto era indianos. A Austrália tem muito indiano, né? E o gestor era australiano. E aí, o pneu era interessante porque, como era um lava-jato, então a gente lavava, aspirava, enfim, polia o carro. E todo mundo queria ficar, de preferência, no polimento. Por quê? Porque no polimento você fica menos encurvado possível. Você fica de pé, né, e vai passando ali a flanela e vai polindo. Mas, por exemplo, aspirar, você tem que, né,
se curvar
todinho. E aí você diz assim, olha, você aspirar teu carro, tua casa, é uma coisa, mas depois que tu aspira 78 carros, tá entendendo? Que você já tá no 79, no octagésimo, no centésimo carro, porque era isso. Horas, 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 horas e horas, aí você já tá, meu Deus do céu, já tô todo envergado aqui. E aí, o pior de tudo era o pneu, quando ele gritava, né? Pneu! Quando ele mandava John, aquele que me chamava de John, John, pneu agora. Eu tinha que ir pro pneu, e o pneu era o pior, porque aí, verdadeiramente, você tem que ajoelhar, se agachar bem, para limpar o pneu, né, para, enfim. E aí eu tinha isso, a gente brincava muito com essa história do pneu, e quando eu voltei eu falei disso, porque eu me lembro que eu, tão cansado, eu peguei, eu disse, rapaz, eu vou ficar sentado aqui, eu me sentei no chão, cruzei minhas pernas, como que realmente assim, queria descansar. E aí fui para limpar o pneu, ele olhou para mim, aí disse assim, não, você tá de brincadeira, você quer trabalhar, meu filho? Se levanta daí, tá entendendo? Se levanta, não pode ficar sentado assim no chão, que não é para descansar, não é para trabalhar. Essa foi uma. Outra que nesse mesmo lava-jato tinha umas botas que a gente usava, e eu tinha que comprar uma bota, eu não tinha aquela bota, e aí eu usava as botas que tinham lá, e no dia não tinha meu número, só tinha número menor que o meu.
Meu Deus.
E lá fui eu, trabalhei acho que umas 10 horas com aquela bota, uns 3 números menores que o meu.
Meu Deus.
Eu disse, meu Jesus amado, faz só a sobra do meu dedo agora. E aí foi. Mas lições e experiências e crescimento, tudo isso a gente vai ganhando, né?
Tem a história da carne que
tem foi... Tem a história da carne que eu comprei, em vez de colocar na geladeira, sabe Deus onde é que foi parar minha cabeça, coloquei numa gaveta, enfim, sei lá onde era. Nem sei por que eu coloquei essa carne nessa gaveta, nem sei. Coisas.
E só sentiu
coisas
que.
Da cabeça,
só
né,
descobriu que tinha colocado no lugar errado por conta do cheiro.
Por conta do cheiro que já estava podre. E aí o pessoal dizendo que cheiro é esse, quando o pessoal abriu assim todas as gavetas e tal da cozinha, viu que tinha uma carne lá. Quem foi colocou disse: gente, fui eu, sabe Deus onde eu estava com a cabeça quando eu coloquei essa carne aí. Eu estava guardando a feira, deixei isso daí por aí, enfim.
João Vitor, filho único de
Sim.
homem, mais novo, tudo na mão, de repente sai. Sua trajetória tem essa característica em muitos pontos, em
Sim.
muitas estações, né? Mas uma das primeiras foi exatamente quando você foi para a Austrália.
Sim.
Qual foi o momento que você. Qual foi, se existiu, um momento que você pensou que não iria dar conta, que disse assim, eu vou voltar, até porque assim, muita coisa eu soube depois que você voltou, porque como a metáfora do que você acabou de contar da águia, eu fui essa águia que fui empurrando, lhe encorajei para você ir, mas fiquei planando e eu lembro que eu disse para você, se você sentir uma dor na unha, é só você ligar. Que eu vou estar lá o mais rápido possível, porque mãe é assim, né? Mas você nunca reclamou, você nunca ligou, mas passou pela sua cabeça.
Total, com certeza, passou. Às vezes as pessoas elas enxergam só o lado glamuroso do sonho. E todo sonho ele tem duas faces, é uma moeda de dois lados. Ele tem sua luz, ele tem sua sombra, ele tem sua beleza, mas também tem a sua feiura e os seus dias difíceis. Então viver um sonho ele envolve pagar preços. E quem vê só o resultado final não sabe que ali é um saldo. E todo saldo tem entradas e saídas. Teve o dia da entrada, mas também teve o dia do saque. Teve o dia da conta no vermelho. Então, não julgue só pelo resultado, né? Pelo saldo final. Então, assim, 2 anos, por exemplo, lá morando sozinho, longe da família, longe de todo mundo, para viver meu chamado, para ser capacitado, para ser equipado para o ministério. Veja, são duas coisas que estão misturadas, né? O desafio e, claro, a oportunidade. Então, houveram momentos. Eu, por exemplo, quando cheguei, mal sabia falar inglês. Então, só isso já te isola. E eu sou uma pessoa que, assim, a palavra é muito importante para mim. É muito constitutivo de quem eu sou. Porque foi um dos dons que Deus me deu para abençoar pessoas. É uma das formas que eu mais sou usado por Deus para abençoar as pessoas. É o abrir da minha boca.
É verdade.
Mas se eu não consigo me comunicar, como é que eu consigo abençoar? Como é que eu consigo falar? Como é que eu consigo me conectar? Das coisas mais básicas, me conectar com quem está do meu lado, fazer amigos. E aí mistura tudo, né? Em uma estação da vida que você não tem maturidade, em que a sua identidade é muito frágil, é muito dependente da aprovação das pessoas. É muito dependente da sua performance, da sua capacidade de realizar. É muito fácil você ficar emocionalmente aí abalado. E passei por esses momentos. Graças a Deus tive redes de apoio ali, né? Encontrei pessoas maravilhosas. É uma igreja maravilhosa, uma equipe pastoral, uma equipe ministeriais assim incríveis e pessoas que me abençoaram, me acolheram, me ouviram, me abraçaram. Eu não era o único passando por isso. Lá tinha gente de todos os países do
Lugares.
planeta Terra, gente de países que eu nem sabia que existia na geografia da Terra, tinha lá a pessoa. E passando pela mesma situação. Todos jovens, mesma fase da vida, todos jovens e saindo de suas casas para viver o sonho de serem equipados em uma grande igreja, uma igreja de relevância global, mas no meio do caminho muitos percalços. Mas eu fico muito feliz de não ter desistido, porque quando a gente aborta processos, era melhor que a gente nem tivesse começado. E esse é um fato muito forte que a gente precisa entender,
Muito
que
bom.
processos abortados são iguais a processos não iniciados. Na verdade, são piores porque vão carregar a dor da desistência. Mas você não chegou a ter fruto, a frutificar. E o objetivo, o alvo todo processo é você chegar ao fruto.
Sim.
Mas para chegar no fruto tem a poda. Então, aguente a poda para você chegar no fruto. Faz parte a poda. E toda poda é uma redução, é uma diminuição. Não é verdade? Quando você poda uma árvore, parece que você está desfolhando. A árvore vai ficando, aquela árvore grande, gigantesca, exuberante, vai ficando assim diminuta com a poda. Mas é necessária. É a poda que traz saúde, é a poda que vai potencializar e maximizar aquela árvore. É a poda. Então a poda é necessária. E Deus nos poda mesmo, Deus nos permite passar por situações assim. Então tive situações, experiências de desistir ser uma opção que eu cogitei bastante, mas graças a Deus, pela graça de Deus, eu não apertei esse botão e continuei.
Mas o que te fez de verdade você não desistir? Houve uma pessoa, houve uma palavra, houve você ouvir de verdade uma voz dentro de você dizendo só mais um pouco?
É essa voz que diz pra gente só mais um pouco, com certeza, que é a voz do Pai. Eu diria que eu não desisti por uma convicção de que eu estava vivendo um processo e que eu precisava terminar aquele processo. Eu estava vivendo um ciclo e eu precisava concluir aquele ciclo. Do contrário, eu quebraria o ciclo. Eu quebraria ele, eu não chegaria a experimentar dos frutos dele.
Sim.
Porque o fruto, como eu bem disse, vem da conclusão de algo. Há uma honra em concluir. Uma honra em você cruzar a linha de chegada. Do que é que adianta você treinar e correr uma corrida e não chegar na linha de chegada? Não precisa ser o primeiro lugar. Não precisa ser um dos três ali do pódio. Simplesmente chegue, conclua. Há uma vitória sobre todos aqueles que simplesmente concluam. Então, foi algo, eu me lembro de uma frase que me marcou muito, um testemunho, uma pessoa lá pregando e falando e dizendo, olha, eu hoje sou uma pessoa que tem um ministério relevante em muitos lugares, em muitas nações, uma pessoa de ministério assim, internacional, e ela dizendo, mais talentosa, não é porque eu sou a mais capaz, não é porque eu sou a mais ungida, eu diria que simplesmente é porque eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui.
Muito bom, não desistiu.
E essa frase me marcou e eu fiquei com aquilo. Eu disse, Deus, eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses que um dia possa, lá na frente, falar para outras pessoas, ei, gente, eu ainda estou aqui. É só por isso. Não é porque eu sou o mais talentoso, não é porque eu sou o mais ungido, não é porque eu sou o mais especial, não tem nada disso. É só porque eu ainda estou aqui. Então, sempre há uma recompensa para quem permanece.
Muito bom, muito bom. Você falando aí sobre toda essa trajetória e eu trago assim um paralelo com a minha história dentro do esporte. Quando eu comecei a correr, lembro que as pessoas diziam assim que bons atletas eram atletas magros, longilíneos, que tinha uma perna
longa
para ter uma passada maior. E naquele momento, se eu tivesse ouvido, eu teria desistido. Mas assim, é da minha característica me sentir desafiada. E eu busquei durante 18 anos como atleta buscar provar o diferente. Que quando a gente tem constância,
Sim. Quando
nós temos foco, disciplina, talvez eu não tivesse o mesmo talento que um outro atleta tivesse.
Perfeito.
Com todas essas características, mas eu busquei treinar incansavelmente.
Perfeito.
Para buscar ter o mesmo tempo ou melhor tempo do que aquele atleta.
Perfeito.
E quando nós temos Cristo dentro da nossa história, aí é aquela porção de fé que nos faz dizer assim, eu posso.
Verdade.
Né?
Verdade.
E aí, falando sobre isso, você voltou para o Brasil. Sim. E foi tudo maravilhoso lá em casa.
Sim.
Sempre você ali dentro de casa semeando. Se tem uma coisa, João Vitor, que talvez eu nunca tenha dito para você, mas você sempre semeou na minha vida, na do Eudson, na das meninas, sabe? Você sempre inspirou a gente. Todos nós, sem exceção, somos seus fãs, no
Amém.
sentido de inspiração, de querer mais, de buscar mais de Deus. Eu posso dizer que hoje o Eudson, eu vejo ele assistindo uma pregação sua, eu vejo como ele fica encantado, sabe? Eu vejo as meninas também nesse sentido. E é interessante porque você é o mais novo, você é o caçula, você seria o bebê de todos aí. E eu trouxe essa história para dizer assim, como Deus, ele é cirúrgico, ele é específico e ele usa o improvável, porque o provável seria o mais velho, mas ele usou o mais novo para mudar a história de todos nós lá de casa, né? E eu tenho muito orgulho de ser sua mãe,
Amém. Amém.
meu filho.
Glória a Deus.
Mas vamos lá despertar.
Amém.
Vamos despertar, né?
Amém.
É uma história assim totalmente inusitada do João Vitor, que ninguém conhece, que possa ser falado, que você poderia compartilhar conosco.
Ah, uma história minha
É,
inusitada. Ai, ai, ai.
porque assim, o João Vitor sempre certinho, sempre metódico,
É.
sempre muito organizado, muito isso. Mas eu conheço um João Vitor que pula daquele lá.
Ah, de bungee jump. Pulei de bungee jump. E o pessoal tá me cobrando de eu pular, que eu prometi um tempo desse aí, pular de paraquedas, vai dar certo. Tenha calma aí, né? Porque, enfim, dois filhos,
Eu
a
já
gente
saltei
começa.
de paraquedas.
Pois é, rapaz, o negócio, e olha aí, tu saltou de
A
paraquedas. Mãe,
referência.
pelo amor de Deus. Saltou de paraquedas. Cinco filhos, eu tô com dois, já tô pensando assim, Senhor, não posso me arriscar tanto assim, não. Porque quando eu pulei de bungee jump, eu, no tempo que eu estudei na Austrália, viajei para Nova Zelândia, assim que eu tava voltando. Aí um amigo meu, nós dois, a gente falou, cara, pelo amor de Deus, a gente passou 2 anos aqui só estudando, trabalhando de igreja, estudando, trabalhando de igreja, estudando, trabalhando de igreja. Bora pegar um porquinho, nosso porquinho de economias, né? Bora quebrar ele aqui, os centavos que a gente ainda tem por aqui, bora curtir um pouco a vida, pelo menos aí nessa reta final, nesse mês último aí, antes da gente voltar para casa. E aí assim fizemos. Fomos para Nova Zelândia, que é um país vizinho, colado, e lá. A Nova Zelândia é conhecida, né, pelos esportes radicais, e ele me desafiou e disse: e aí, vai pular de bungee aí, maior, né? Não sei se ainda é hoje um dos maiores, na época era um dos maiores pulos de bungee do mundo. 220 metros.
Meu Deus, não consigo nem imaginar.
É um negócio louco que você vai assim, não tô lembrado do nome, daquela gaiolinha que vai levando assim você até, tipo um telégrafo, né, até o local onde você pula entre duas montanhas, fica suspenso
É tipo um
esse
filme de terror.
local.
Você vai andando e você vai dizendo assim: Meu Deus, eu
Estou
tô
indo
indo
para o
pra.
matadouro. É tipo isso. Aí eu fui, pulei e pronto, ficaram as fotos e a memória. E o medo vencido.
Muito bom. Uma história voltada. Quando vou trazer a história que muita gente já conhece. Você foi para Brasília, assumiu o campus lá, hoje está em Fortaleza,
Isso.
aí à frente do Campus Sul,
Verdade.
onde passam mais de 5 mil pessoas ali por domingo. Filhos. Como foi? Porque o João Vitor, que eu conhecia, né? Esse João Vitor aí, quando eu vi você como pai, eu nem acreditei. Trocando fralda, dando banho, sabe? Sendo companheiro. Eu
E
disse,
muitos
meu
amigos
Deus.
também falam a mesma coisa, porque tem esse meu lado que é assim, né? Como a senhora falou, tem a parte minha metódica, etc, etc, organizada e tal, mas tem o meu lado desligado, com a cabeça que não se perde porque está grudada no pescoço, como diz o ditado popular, e por aí vai. Ah, tem gente que não sabe dessa história, de que na Austrália, meu Deus, misericórdia, eu perdi um carro. E todo mundo fala assim, como é que tu perdeu um carro? Que história é essa? Aí eu vou explicar para a pessoa e eu digo, o que foi que aconteceu?
Não, agora você vai contar com detalhe, porque que... todo mundo quer saber essa história.
Rapaz, quando eu cheguei lá, uma pessoa, o Lê, que estudou lá, né, fez também o college, o Bible College, ele tinha um Mazda vermelho. E ele diz, João Vitor, esse Mazda vermelho aí tá só a misericórdia, mas ainda dá para usar. E aí ele passou para o meu nome, ele voltou para o Brasil, passou para o meu nome. Eu brinquei, parecia o carro dos Flintstones, assim, para andar, só faltava colocar, né, enfiar o pé assim na parte de baixo do carro e fazer força para ver se o carro andava. Esse Mazda vermelho, eu não tinha carteira de motorista quando eu fui para a Austrália. Não tinha. E aí, o que foi que aconteceu? Tive que emprestar para um amigo. Tive assim, né? Ele me fez a proposta. Ah, João, me empresta. Tu não pode andar. Eu, pelo menos, fico com um carro quando tu precisar. Eu vou, te ajudo, enfim, te dou uma carona. Ele levou o carro, ficou com ele. E em um belo dia, ele pegou e emprestou para uma outra pessoa.
Meu Deus do céu.
Pedi uma amiga em namoro. Foi um date, assim, que ele disse. Foi um date. E aí esse meu amigo brasileiro emprestou para esse amigo americano, porque ele ia para esse date, o cara foi e não voltou. Ele foi com o carro no caminho de volta, o carro deu prego, ele não tinha um centavo para rebocar. Reboque fora do país é caro, e aí pelo menos lá na Austrália era caro, ele não tinha dinheiro, tudo liso, estudante, tudo liso, deixou lá o carro no acostamento no dia seguinte. Porque a ideia dele era conseguir no dia seguinte pegar o carro. Isso já era de noite, né? Então ele deixou por lá, o carro pernoitou na estrada, no acostamento. No dia seguinte, quando ele foi atrás, tinha desaparecido. Sumiu o carro, o mistério do carro. Se você está aí vendo em algum lugar, né, na Austrália, e sabe de um Mazda vermelho perdido, pois então, por favor, fale para nós, para ver se depois de mais de 10 anos existe alguma esperança desse máximo.
E resgatar.
E eu fui atrás de todos os modos e todas as formas, enfim, realmente o carro se perdeu. Foi um mistério do carro. Carro perdido. E aí o pessoal sempre que quer falar que eu me esqueço das coisas, que eu perco.
Traz a história do carro.
Fala, João Vitor, até um carro tu já perdeu, tu não tem moral. E aí, enfim, essa é a história do carro.
Muito bom.
E aí, por que eu falo isso, né? Porque quando vieram os filhos, disseram, meu Deus, se tu já perdeu um carro, rapaz.
Isso.
Imagina um menino. Como é que vai ser isso daí? Mas a paternidade foi um presente. Deus me abençoou, assim, sobremaneira. Eu amo os meus dois filhos. Sempre perguntam, quer ter mais? Eu digo, querer, quero. Mas ainda estou no processo de convencer a Sara. Mas quero. Eu acho que assim, eu tenho uma compreensão a partir da palavra de Deus, de que cristão é para formar família mesmo. Família é um valor que o cristão deve levar muito a sério. E os filhos são herança do Senhor. Na Bíblia sempre são tratados como bênção. Nunca como atrapalho. Nunca como empecilho. Nunca como impedimento. Na Bíblia, filho é sempre bênção, sinal de bênção. Nasce um filho, nasce. Eu gosto muito dessa palavra. Certa feita, um pregador diz de maneira muito linda, quando nasce um bebê, nasce um novo mundo. Porque a cada criança ali está a expectativa de um novo mundo.
É verdade.
De novas possibilidades. Porque, poxa vida, a história do mundo é escrita por pessoas. O que seria da Índia sem Madre Teresa de Calcutá?
Sim.
O que seria da luta antirracismo nos Estados Unidos sem Martin Luther King?
Sim.
E um dia Martin Luther King foi um bebê. E um dia Madre Teresa de Calcutá foi uma bebê. Alguém deu à luz àquela criança. Ninguém sabia quem ele se tornaria. Então, é uma caixinha de surpresas cada criança que nasce. E ali estão quem escreverá o futuro. Então, enfim, na Bíblia é sempre bênção. O Theo veio, nenhum dos dois foi planejado, né? Foi tudo assim, acontecendo. Mas foi muito bom. Foi muito emocionante. O dia que eu fui, me lembro perfeitamente quando eu fui para a maternidade. Eu tive essa experiência duas vezes, né? E nas duas foi a mesma coisa. Quando eu fui para a maternidade. E aí eu fui, porque Sara ia dar à luz. No caminho, eu pensando, eu disse: Meu Deus, obrigado pelo privilégio que eu tenho de ser pai, de trazer à existência alguém, de ser alguém que vai impulsionar, abençoar, levantar esse homem, essa mulher, para a tua glória, para os teus propósitos. Então foi muito emocionante. Foi muito forte. É isso.
E foram diferentes os partos, né?
É.
Tanto do Theo como da Chloe.
Do Theo, ambos, sempre Sara quis o parto normal. Mas o do Theo houveram algumas complicações e acabou que teve que partir para uma cesárea. E a cesárea, como sabemos, ela é uma cirurgia marcada. Então, horário, tudo certo. Então, foi uma experiência. O da Chloe já seguiu pelo normal. E aí foi outra experiência, né? E, assim, é diferente, mas em ambos os casos, essa sensação de algo muito forte, muito poderoso, que é você
Ser pai.
ser pai.
Já a pergunta não ia ser essa, mas eu quero continuar nessa mesma vibe, nessa mesma energia aqui. O que você poderia falar sobre a sua infância?
Sobre a minha infância.
O que você poderia falar sobre a sua infância, sobre a sua mãe?
É sobre a minha infância, eu diria que assim. Bom, acho que não sei quantas pessoas sabem, né? Mas a senhora se separou do meu pai quando eu tinha o quê? 2 anos de idade?
2 anos.
Então, ou seja, a minha infância, minha primeira infância toda, fui eu, Camila, você, minha avó, uma tia que morou um tempo conosco, né? Durante um período morou conosco, uma prima. Então não existia uma figura masculina, não existia uma figura paterna ali
Isso.
presente. Depois que meu pai foi se fazendo mais presente, não é verdade? Foi depois da primeira infância, tanto que eu não tenho tantas memórias, tantos registros assim mesmo com ele nessa primeira infância. Depois que ele criou-se uma rotina da gente passar férias com ele e tal. Então, o que é que eu diria? Minha infância, eu graças a Deus eu sempre fui muito amado, muito bem cuidado. Assim, casa que tem mãe, vó, tia, então a gente é paparicado, assim, né?
O único homem da casa.
O único homem da casa, então, assim, graças a Deus, minha avó, se ela tá assistindo, minha avó é muito engraçada, porque ela mistura duas coisas, que ela é muito sanguínea, mas ao mesmo tempo muito afetuosa, então ela é ela é a cearense, assim, da gema, né?
É.
Sanguínea, se é para brigar, é faca nos dentes. E afetuosa, quando é para ser carinhosa, é muito carinhosa. Eu acho que eu peguei um pouco disso, né? Assim, tem gente que pensa que eu sou assim, bem fleumático. Na
É,
verdade, eu acho que
não.
foi muito do Espírito Santo, mas acho que foi Jesus aí na minha vida. Mas eu tenho um pouco dessa mistura também. Então, assim, foi muito, muito carinho, muito afeto. E você, assim, a senhora, que eu nunca chamei a senhora de você, né? Então, não me assusto me chamar de você. sempre foi para sempre eu vi, né, você plantando muito com muito esforço, trabalhando muito. Então assim, não tinha homem ali e era você que, enfim, fazia acontecer, você era o homem da casa, por assim dizer. Da minha avó já de mais idade cuidava ali da casa, você era o homem da casa, né? Se colocou nesse papel, né, de muita raça, muito guerreira, indo atrás dos seus objetivos, né? Tendo que fazer várias coisas que enfim, a vida, como você teve, a senhora teve, né, filhos muito nova, teve a gente e tudo isso, e separação, e esse processo todo. Então, algumas coisas foram adiadas na vida da senhora, né? Estudos a senhora teve que interromper, só depois conseguiu retomar. Então, trabalhava, estudava, e, né, e filhos já, né, para dar
Isso.
conta. Então, é isso. Eu acho que eu tenho essa coisa de assim, eu não consigo também ficar fazendo só uma coisinha, porque nisso a senhora sempre me inspirou muito. Esse foco, essa determinação, esse desejo de assim, de vencer a barreira que for, a dificuldade que for, né? De viver com excelência, de dar o seu melhor para a vida, para si mesmo, para as pessoas que você ama. Isso é um legado que eu recebi de você.
Muito bom, muito bom. E João Vitor, a gente já está caminhando aqui para o final. O que você diria hoje, assim, para os jovens, né? A gente tem percebido as famílias cada vez mais elas estão diferentes do que deveria ser normal. Então, situações comuns estão querendo trazer como normal. Mas cada vez mais essa característica tem aparecido. E aí dá-se uma narrativa por algo de debilidades emocionais que o jovem hoje está passando, ansiedade, depressão, disfunções da identidade emocional, muitas vezes fruto porque vem de um casamento, de uma história de separação. E aí a gente está trazendo aqui a história de um jovem que teve essa realidade, mas que não seguiu, não trilhou esse caminho. E não é só a sua história, é a história da Camila, sua irmã, mas também dos outros irmãos que vieram depois, né? Da Sara, da Andrea, nenhum trilhou esse caminho, mesmo vindo com um histórico desse. O que você diria para esse jovem?
Eu diria que assim, todos nós temos uma opção diante da vida, que é não ser produto da nossa história, mas ser protagonista da nossa história. Todos nós temos diante de nós essa possibilidade, a possibilidade de não reproduzir o que eu recebi. Eu posso fazer diferente. Eu posso aprender com aquilo que eu recebi e fazer diferente e trilhar outros caminhos. Eu acho que eu não posso culpar, ninguém pode culpar. Você pode até se entender mais olhando para trás, porque inevitavelmente nós colhemos o resultado das nossas bagagens. Então, de onde você veio implica em quem você é. O que você recebeu implica em quem você é. O que você viu, os padrões, as referências que teve implica em quem você é. Mas você não precisa ser a mesma pessoa para sempre. Então, você pode sim se compreender melhor olhando para trás. Mas ninguém vai conseguir viver melhor olhando para trás. Para viver melhor, você tem que olhar para frente. Você tem que olhar e se perguntar: e quem eu quero ser? E quem eu quero ser? Então, o jovem de hoje, o que ele precisa é entender mais esse papel que ele deve assumir na sua própria história de protagonista. Ele precisa resgatar esse protagonismo. É muito fácil a gente culpar, a gente colocar na conta das nossas feridas, dos nossos traumas, das nossas perdas, mas nada disso vai resolver ajudar. Nada disso vai ser um bom caminho para a gente escrever a nossa história. Então eu diria, olhe para trás para quem sabe se entender melhor, mas olhe para frente para você viver melhor. Eu acho que o jovem de hoje, ele também está precisando criar mais fibra. Sabe? Assumir as rédeas da sua própria vida. Tomar para si mais responsabilidade. Nós vivemos em um mundo de facilidades. Hoje, quando você quer comer, você tem um aplicativo. Hoje, quando você quer se locomover, você tem um aplicativo. Hoje, quando você quer o que for, você tem um aplicativo.
É verdade.
Então, assim, e não é pro rico, não. Isso hoje está diversificado em várias camadas.
Acesso.
Várias camadas. Então, esse excesso de facilidades. Antes, aí você quer um lanche, vai para a cozinha. Abre a despensa, vê o que tem, te vira. Não, hoje tem aplicativo. Ah, você quer se locomover? Coloca o tênis nos pés, vai andando até a parada. Agora não, só quero andar de motor, alguma coisa, de, não é? Eu também não posso fazer de graça a propaganda, porque se quiser propaganda tem que, né, vir para cá. Mas é isso, e uma geração que é treinada na facilidade, ela é treinada na conveniência e ela é treinada para a mediocridade.
Muito bom. Então eu poderia dizer, João Vitor, que a forma como você foi criado, né, como as coisas aconteceram lá em casa, mesmo que às vezes a gente acha que é a nossa pior realidade, mas nos trouxe aprendizado.
Total.
E tudo isso, porque você falou assim, ó, quer comer, vai lá fazer, e isso era exatamente o que acontecia lá em casa.
Sim, sim.
Na saída da escola, olha, sim, se você não chegar na hora junto com suas irmãs aqui, total, porque geralmente você atrasava, total, você vai ficar... E cheguei a sair e voltar para lhe pegar, mas para você sentir que tinha que ter responsabilidade de estar naquele horário, ali fora, junto com as meninas, para poder todo mundo voltar para casa. Então, tudo isso te trouxe uma responsabilidade, te trouxe uma firmeza, uma determinação.
Com certeza. Com certeza. Eu vejo o seguinte, eu vejo que a gente precisa aprender a ser muito grato por toda a limitação e dificuldade que nós já passamos e atravessamos. E aqui, é claro que vale a observação de que, assim, olha, se você tem uma condição, um conjunto de condições sociais, familiares, econômicas, que te proporcionam certos privilégios, goze desses privilégios com responsabilidade, com maturidade. Faça isso, não há condenação nisso. Mas, graças a Deus, por toda limitação, por toda falta. É muito bom a gente lidar com a falta. Ah, não é bom na hora, mas a gente cresce muito, a gente fica criativo, sabe? A gente aprende a viver com menos, a gente aprende a valorizar o que tem. A valorizar o que tem. E assim, a falta, ela é importante. Por isso, assim, pai e mãe, tenha cuidado com essa história de dar tudo. Porque posso, darei. Será que esse é o melhor caminho?
Verdade.
Mesmo que pudesse dar tudo, será que esse é o melhor caminho? Não pode ser o melhor caminho. Existe o caminho dele, da conquista, existe o caminho dele de ir lá e buscar e conquistar, e existe o caminho dele de aprender a viver sem. A viver sem. Ah, mas todos têm sim, você não vai ter. Então, por quê? Porque na vida muitas vezes vai ser assim, outros vão ter e você não vai ter. E você saber não ter, saber não... Isso é muito importante.
É verdade.
Isso é importante demais. Então, enfim, o que eu coloco é... A gente vive uma geração, meu Deus, que por isso, porque está tão envolvida nos confortos e facilidades, ela estranha qualquer problema. O término de um namoro se torna motivo para pensar em tirar a própria vida.
É verdade.
Entende? Tudo é muito aumentado, maximizado.
A automutilação que a gente tem visto.
E você vai para a rede social, quem fala de mim, quem critica, quem... Entende? Então, assim, é complicado. A pessoa não tem estrutura emocional, ela não desenvolveu estrutura emocional. Porque o que desenvolve mesmo, ou pelo menos o que oportuniza a gente desenvolver a estrutura emocional, são as limitações, as pressões, as dificuldades. É isso mesmo.
É. E Deus fez um papel importante também, né? Bem, o que você diria que seria o grande mal da humanidade hoje?
O grande mal da humanidade? Olha, eu diria que o grande mal da humanidade é o mesmo desde que ela começou e quando ela não deu certo, quando ela decidiu não seguir o caminho do seu Criador, que é o orgulho, a pretensão
Muito bom.
de você ser mais do que você de fato é, o achar que você é mais do que um ser humano. Isso daí foi o que levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a caírem no Éden. A Bíblia conta a história, Gênesis, fala que Deus colocou no centro do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza o conhecimento total e absoluto, aquele que só Deus possui. E quando Adão e Eva comem do fruto, poxa, eles transgrediram a ordem de Deus. Deus havia dito: não comam. No dia que vocês dele comerem, vocês morrerão. Por quê? Porque não cabe ao homem o conhecimento total e absoluto, apenas ao Deus onisciente. Então, a palavra de Deus para o homem ali no princípio foi: não queiram ser o que vocês não são. Não queiram se apartar de mim. Não queiram um caminho de autonomia em relação a mim. Porque vocês não são autônomos, vocês não têm como ser autônomos. Vocês só vivem porque eu empresto para vocês o dom da vida, porque eu coloco vocês na existência. Se eu tirar minha mão, vocês caem no nada, no abismo do nada. Vocês nem são, vocês estão. Porque quem sou, sou eu sou. Por isso ele disse para Moisés: eu sou. Porque quem é Deus? A gente está. Então, a gente caiu lá no princípio quando pensamos que eu posso dar certo sem depender de Deus, do Criador. Eu posso dar certo sem depender do que Deus diz, do que Deus fala, do que Deus aponta, da palavra, do conselho de Deus. Eu me basto. Eu sou suficiente. E a gente trocou a suficiência do alto pela autossuficiência. Então, esse foi o primeiro problema. E o nome disso é orgulho. Orgulho é esse pecado do aqui está Deus, aqui estamos nós. Não, eu quero estar acima. Eu quero estar acima. E o orgulho, ele foi se instalando, se estabelecendo em nós. E entrou para todas as relações. Porque no momento que a gente não olha mais para Deus e reconhece que eu preciso dele, dependo dele, que ele é o Criador e eu sou a criatura, quando eu rompo com isso, quando eu viro as costas para Deus, quando eu trilho um caminho de autonomia em relação a Deus, e portanto de orgulho, eu vou cair em outros tipos de orgulho. Eu vou cair no orgulho com o meu irmão, com o meu próximo.
Verdade.
E eu vou achar que eu sou melhor que ele, mais
Verdade.
importante que ele, que
Verdade.
a minha nacionalidade é melhor, que a minha etnia é melhor, por isso as guerras. Que a minha religião é melhor, por isso o fanatismo religioso. Que a minha ideologia política é melhor, por isso essa guerra midiática, meu Deus do céu, de grupos de WhatsApp
Sim.
em torno de partido político e de candidato.
Verdade.
Então é o orgulho. É o orgulho, é o orgulho que me faz eu me colocar acima do outro e não me colocar como servo do outro. Porque quando Adão foi feito, ele foi feito para ser servo. Servo de Deus e servo do seu próximo. E o lugar do serviço é o lugar da felicidade. Bem-aventurado é o que serve. Amaldiçoado é aquele que quer ser servido. O diabo quis ser servido. Tornou-se diabo. Era Lúcifer, um anjo de luz. Tornou-se diabo. Por quê? Porque ele quis se colocar no lugar do ser servido. Então, o mal da humanidade é o mesmo lá do princípio.
Orgulho.
Não mudou. É o orgulho. Essa maldita pretensão de não depender de Deus, de achar que pode ser sem Deus. E ninguém é sem Deus. Você não é. Nada. Dele dependemos. O apóstolo Paulo, citando os poetas gregos do Areópago, ele diz: Nele nós existimos, vivemos, nos movemos. Então, é assim, imagina, Deus é a mesa, você é o copo. Olha, se ele sai daqui, você não tem mais chão. Não tem mais chão para você. Você vai cair aqui no nada. Então, ele é tudo, ele é tudo. E quando a gente perde essa referência do nosso Criador, aí a gente vai degringolando para um caminho horroroso, que é esse caminho da vida autocentrada, onde eu quero que o outro me sirva. E ponto final. Então, tá aí. O Oriente Médio, a explicação é essa. Tá aí. O Brasil, né, dividido, tão polarizado politicamente. Lá no profundo, no âmago da questão, está isso. As famílias que não sabem dialogar, os casais que banalizam a aliança conjugal e tornam descartáveis o que deveria ser duradouro, tornam descartáveis o que deveria ser eterno, ou pelo menos assim, até que a morte nos separe. Tá aí, o mal tá nisso. As igrejas que são cismadas por causa de orgulho, de orgulhos.
É verdade. Eu costumo falar uma frase que diz assim: só os fortes. Vou até repetir aqui, para você que está em casa, hein? Desperta. Escuta o que eu vou falar agora. Só os fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficiente. Se achar autossuficiente significa exatamente orgulho. Então, muitas vezes, você buscar alguém, você identificar esse orgulho dentro de você e você buscar alguém, que seja um pastor, que seja um terapeuta, enfim, alguém que pode te ajudar a identificar o porquê e como você sair desse cenário, isso com certeza vai te levar a um outro nível, a um outro patamar. E de verdade vai despertar em você a tua essência, o melhor que há dentro de você, o propósito qual você foi criado para estar aqui nesse mundo. Né? E aí chegou a hora do bate-bola aqui, final, que aí vai funcionar assim, João Vitor. Eu vou falar uma palavra e o que vier na sua cabeça de imediato você vai falar. Pode ser uma palavra também, pode ser uma contextualização rápida, mas é para ser o mais rápido possível. A cada 8 segundos, a nossa mente é como se ela ajustasse o foco. Então, ela perde o foco do que ela está visualizando naquele momento. E fazer esse bate-bola rápido vai fazer com que coisas que estão no seu subconsciente, eles venham à tona. Então, vamos lá.
Bora.
Tá preparado?
Estou.
Ah, tá.
Vai.
Você, a sua mãe sempre diz assim: nasci pronto.
Nasci pronto, então.
Vamos lá.
Vamos.
Medo.
Calma, peraí. Deixa eu recapitular. Tu
Olha
fala, é porque eu perdi o foco. Nos 8 segundos aí eu.
Já foi, vamos lá de novo. É o seguinte.
Calma. Tu fala uma palavra. E eu faço o quê? Eu falo uma palavra de volta?
Não, o que veio, um medo que você teve,
Ah,
uma
entendi.
situação,
Qualquer coisa,
qualquer
né?
coisa, o que veio na sua mente
De
mais
maneira
rápido
objetiva,
possível.
tá bom. Ótimo, viu aí, ó? O pessoal já tá descobrindo como eu sou. Aqui eu tô natural, tô entregue aqui, sem máscara, sem filtro, eu sou desse jeito, gente.
É, exatamente. Aí eu vou mudar a palavra porque você
Vai.
já está pensando aí e
É.
o ideal é não deixar você cognitivo, é vir para chegar no seu
Sim, senhora.
subconsciente. Vamos lá.
Então vai.
Dor. Já passou dos 8 segundos, gente. Ai, meu Deus, de
Calma.
novo, de novo. Desperta, João Vitor.
Eu ia falar.
Vai. Vou dizer outra palavra, depois eu volto para essa.
Vai. Segue uma sequência agora de palavras. Eu vou na. Primeiro que vier na cabeça eu falar.
Tá bom, ódio.
Ah, do que o diabo tem feito, especialmente com as famílias, no meio das famílias. Ódio. Detesto.
Amor.
A Sara.
Ah, medo.
Eu tenho medo de. Eu não tenho medo da morte. Não tenho. Não tenho. Porque eu sou muito convicto de que, assim, morri, tô atravessando o portão celestial, Pedro e João, assim, dizendo: vem, meu filho, chega pra cá, vem, se ajunta com a gente, que aqui é melhor. Eu tenho essa convicção, eu tenho um desejo de ver o meu Senhor Jesus. Mas medo eu tenho de não acompanhar os meus filhos crescendo. Isso eu tenho. Existe esse medo.
Eu acho que todo pai, toda mãe tem isso. A gente sente, sabe, quando olha para um filho assim, meu Deus, eu quero ver ele se casando.
Eu quero, eu tenho isso. Eu tenho,
Ousadia.
mas ousadia. A ousadia Brasília, foi ousadia. Sair daqui e no nada, no vácuo, e plantar uma igreja lá.
Dor.
Me veio o parto da Sara. Ela é de bruços, assim, com muita dor, dando à luz a Chloe. Mas é interessante como essa dor do parir é uma metáfora da dor que a vida nos dá e nos proporciona para a gente também dar à luz a muitas experiências, sonhos, projetos que só nascem nas lágrimas mesmo.
E aproveitando, você que está malhando bastante agora, sabe que para poder o músculo ele aparecer,
Hipertrofiar
isso precisa da dor.
dor.
A dor é necessário para que a gente possa romper
Com
e ir para
certeza.
um outro nível
É o
na nossa
slogan
vida.
dos marombeiros: no pain, no gain. Sem dor,
Isso.
sem ganho.
Desistir.
Não é uma opção.
Coragem.
Seja forte e corajoso, como Deus disse para Josué, é a capacidade de você conviver com seus medos sem que eles te paralisem.
Ódio, já falei. Dinheiro.
É um servo, é um instrumento para servir os propósitos de Deus. Usufruir, multiplicar e abençoar pessoas. Essas três coisas.
Família.
Theo, Chloe, Sara e aqueles que Deus quiser ainda enviar. Família, valor máximo, tesouro maior, o mais caro, o bem assim incomparável. Meu tudo. Depois de Jesus Cristo, é a minha prioridade e é o meu tudo.
Uma cor.
Ai, eu sou dos terrosos, a minha cor é terrosa. Mas cinza, amo cinza. Cara, acho que se fosse para uma cor, acho que era cinza.
Filme.
Filme. Ai, filme, 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 filme. Meu Deus, uma mente brilhante.
Música.
Música. Ai, meu Deus. Não sei, acho que eu tô romântico hoje. Someone Like You,
Muito
da
bom.
Adele.
Paz.
Paz. Paz. Paz é esse estado de alma, de coração, de mente, em que você está bem relacionado com todas as esferas da tua vida. Até com os teus problemas. Quando você está bem relacionado com eles. Quando você aperta na mão deles e diz: tudo bem. Eu sei que você está aqui presente na minha vida. Ok? Sente-se aqui. Eu te acolho. E eu vou dar conta. É uma questão de tempo, você não é permanente, você é passageiro. Então, todas as esferas da vida, quando você está bem relacionado com elas, reconciliado com elas, você está em paz.
E não menos importante, Livro.
Livro. Podia fazer assim uma propaganda, né, dos meus livros, mas não, eu vou escolher.
Eu achei que você ia falar dos seus.
Não,
Por
não
sinal,
vou.
cadê eles que não estão
É,
aqui?
pois é. Não, eu vou. É claro, seria redundante falar Bíblia, porque, enfim, a Bíblia é meu mapa, meu guia. Mas um livro que me marcou muito foi Corra com os Cavalos, de Eugene Peterson. Ele é um autor que eu recomendo sempre e que eu leio, que eu amo. Eugene Peterson tem uma sensibilidade tremenda, ele combina erudição com sensibilidade. Um erudito, um homem que traduziu a Bíblia, criou sua própria tradução, que é a mensagem, ou seja, profundo conhecedor das línguas originais, ao mesmo tempo um pastor de ovelhas, de gente, ou seja, alguém que sabe falar o coração, que sabe as angústias da existência. E em Corra com os Cavalos, ele fala sobre o que é viver acima da média, o que é uma vida com excelência. E para falar sobre excelência, ele usa Jeremias, o profeta, que é um homem que viveu uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Um homem que cumpre o seu ministério no meio de lágrimas, tanto que é conhecido como o profeta chorão. Como alguém vai escrever sobre excelência falando sobre Jeremias? Essa é a genialidade de Eugene Peterson. Mas esse livro me marcou, eu já li mais de uma vez, me marcou muito, porque nele o Eugene Peterson vai deixando muito claro que a excelência, segundo Deus, não tem nada a ver com esses padrões plásticos que o nosso mundo tanto desenha e almeja, de fama, de status, de sucesso, de reconhecimento público. Porque basicamente essa é a tríade: dinheiro, reconhecimento público, não é? E muitos aplausos, assim, muitos holofotes. Eugene Peterson fala: não é bem por aí o caminho de Deus para a excelência. Talvez você tenha isso, talvez não. Não se apegue a isso. Existe um caminho para a excelência que é muito maior do que esse, né? Que é o caminho de você ser inteiro e íntegro diante de Deus e diante da sua vocação, da sua missão, do seu propósito de vida.
Verdade.
Como disse Jeremias: Deus, eu até queria fazer outra coisa do que ser profeta, porque ser profeta só me leva para o buraco. Mas ele tem uma frase no seu livro, o livro do profeta Jeremias, que é muito forte. Ele diz: mas a tua palavra queima nos meus ossos. Os meus ossos queimam. Eu não tenho como. Estou tomado pelo meu propósito. E eu acho que isso é muito forte. Isso é muito lindo.
É verdade.
Você ser tomado pelo seu propósito, possuído pelo seu propósito. Não faço o que eu faço para ser aplaudido. Talvez eu seja, talvez não. Não faço o que eu faço para eu ser famoso. Talvez eu seja. Talvez não. Mas eu faço o que eu faço porque eu estou possuído pelo meu propósito. E possuído pelo meu propósito, eu serei visto por quem precisa me ver. Eu serei aplaudido por quem deve me aplaudir. Eu serei reconhecido por quem eu devo ser reconhecido, na medida que devo ser. Simples assim. Mas meu foco está em cumprir a minha corrida, correr a minha carreira, combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. E é isso. Esse é o meu desejo.
Uau, uau, meu Deus do céu, que declarações, histórias assim que o João Vitor trouxe aqui para nós. E você despertou algo sobre felicidade aqui para mim. As pessoas elas estão em busca de sucesso, de alta performance, de dinheiro, fama. E quando nós perguntamos sobre felicidade, geralmente elas remetem a isso aqui que eu trouxe. E estar feliz, se você está feliz, você tem sucesso e você tem alta performance.
Verdade.
Mas se você tem sucesso e tem alta performance, não necessariamente você está feliz. E alguém que é feliz é alguém que sorri. Não sei você, João Vitor, mas você já viu alguém feliz e com a cara triste, cabisbaixo? Não. Uma pessoa feliz, ela tem saúde, ela é enérgica, ela é motivada, as pessoas querem estar próxima dela. Sim. E com isso ela atrai o sucesso, ela busca alta performance. E a felicidade não tem a ver com ter, tem a ver com ser.
Isso.
E quando você está preenchido
total
com o Espírito Santo, você está feliz e todas as outras coisas são acrescentadas. Que, se eu não me engano, é isso que fala a palavra, né?
É, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a fórmula. O nosso homem interior é o que determina o nosso sucesso exterior. Então, olhe para dentro e dê atenção a quem você é.
Muito bom. Gente, chegamos ao fim desse episódio incrível. E, João Vitor, para a gente fechar com chave de ouro, eu quero que você fale algo aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. É, o que essa pessoa poderia fazer para ser uma pessoa melhor? Ou algo que você queira falar do seu coração? Qual a última mensagem que você poderia passar aqui para eles?
Mensagem que eu teria para passar para você que nos escuta é Provérbios capítulo 3, quando ele diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. A palavra que eu deixaria para você é a palavra confiança, é a palavra dependência. Aprenda que você precisa de Deus no centro da sua vida. Não é em algum lugar. Tem o Deus, tem onde? Tem qual posição? Tem qual nível de estima? Coloque ele no centro. Quando você coloca Deus no centro, quando você decide confiar nele, o que ele tem para te dizer, o conselho dele, a palavra dele, o jeito dele, os caminhos de Deus. Quando você reconhece que os caminhos dele são melhores que os teus, quando você decide não se apoiar no teu próprio entendimento, no teu achismo, mas depender dele, do que ele diz. Quando você o reconhece, porque isso é reconhecer Deus. Ninguém reconhece alguém para colocá-lo numa cadeira qualquer, num assento qualquer, para dar-lhe um tratamento qualquer. Quando você reconhece alguém, o reconhecer significa honrar, tratar aquela pessoa com um nível de atenção, de prioridade diferenciada. Então, onde está Deus na sua vida? Onde está Deus? Se você decidir colocá-lo no centro, eu tenho certeza, as demais coisas vão se encaixando, vão encontrando o seu devido espaço. Você vai tendo luz, direção, sabedoria para viver uma vida plena, uma vida saudável, abundante, uma vida despertada, uma vida em que a versão que Deus te criou para você ser, ela é despertada para a glória dele. Então, se você quer despertar para um novo tempo, para uma nova vida, para um novo caminhar, coloque ele no centro, dependa dele. Essa é a minha palavra.
Uau! Chegamos ao fim de mais um episódio incrível. E o que, que você está esperando? Desperta. Desperta o que há de melhor dentro de você. Coloca Deus no centro, como o próprio João Vitor falou aqui. Todas as outras coisas serão acrescentadas, sabe? Olhe para o alto. e veja aonde você quer chegar. Colocando a essência de Cristo, com certeza você vai chegar. Um forte abraço e fica com Deus. E até o próximo episódio.